Abrimos então aqui este espaço a GPS Saúde, onde a Renascença vai tentar, com a colaboração de especialistas, responder a questões, a dúvidas, a perplexidades dos nossos ouvintes sobre saúde pública, nesta ajuda e nesta parceria com o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Temos connosco hoje a doutora Teresa Leão, é investigadora, é médica de saúde pública. A doutora Teresa Leão já esteve cá a semana passada, respondeu algumas questões, mas, claro, quem nos ouve continua sedento de informação e procura respostas específicas a problemas que enfrentam no seu novo dia-a-dia. Doutora Teresa Leão, seja bem-vinda. Começo já com uma pergunta de Anabela Santos, vive na Covilhã. Diz-nos que o filho está a trabalhar na Alemanha, volta a Portugal nos próximos dias e pergunta se no imediato pode acolher o filho em casa ou se não será propriamente uma boa ideia.
Olá, muito boa noite.
Muito boa noite.
Em relação à pergunta da Anabela, algumas regiões de Portugal, as autoridades de saúde regionais, determinaram que as pessoas que chegavam a Portugal deveriam ficar em isolamento preventivo durante 14 dias. Não é o caso, creio eu, ainda da região centro, mas é importante que o filho da Anabela Santos confirme isso. No entanto, para sermos bastante precaucionistas, o filho deverá de facto chegar, deverá ter o máximo de distanciamento social em relação à mãe e aos pais e às restantes pessoas com quem ele conviva, manter pelo menos 1 metro de distância ou mesmo 2, caso hajam pessoas com sintomas respiratórios ou até mesmo pessoas mais velhas, mais vulneráveis. Portanto, neste momento ele deverá verificar se há a obrigatoriedade de ficar isolado em casa durante os 14 dias ou não, mas para termos cuidado, sim, deverá distanciar-se um pouco mais dele, não ter tanto contacto físico.
Muito bem. Temos aqui a Ana Dias. A Ana Dias tem 23 anos, envia via WhatsApp uma dúvida relativamente similar a esta da Anabela Santos da Covilhã. A Ana Dias diz-nos que tem um familiar que se deslocou em jornada de trabalho a Itália e irá regressar brevemente e diz não saber que medidas deve tomar para se proteger nem como ajudar o familiar que tem tensão arterial e bronquite crónica. Diz ter ligado para a linha SNS 24 sem sucesso. O que lhe diriam na SNS 24, doutora Teresa Leão, levando em linha de conta este aspecto que parece absolutamente, neste caso, enfim, game changer, que é, e estamos a falar de Itália, estamos a falar, neste momento, do país, do mundo, com mais casos, onde a situação é a mais grave?
Aquilo que a SNS 24 diria, eu não consigo adivinhar. O que é de novo recomendado é, pelo menos pela Autoridade de Saúde da Região Norte e do Algarve, é que este familiar fique em isolamento durante 14 dias, ou seja, não contactar com outras pessoas, ter objetos diferentes não partilhados entre eles, conseguir ter o máximo de higiene das superfícies, de forma a não contagiar ninguém. De que forma que ela se deve proteger? Lá está, mantendo a distância social dele, pelo menos 1 metro, 2 metros, ou até mesmo evitando estar com ele durante estas 2 semanas em que, se não surgirem os sintomas, ele poderá dizer que poderá não ter tido coronavírus ou Covid, mas se tiver sintomas, sim, deve procurar cuidados de saúde.
E, num certo sentido, pode até nem regressar da zona norte de Itália, nesta altura, enfim, mais afetada. Eu não quero introduzir aqui nenhum elemento de desesperança para a Ana Dias, mas nesta altura também, com os voos completamente cancelados com a Itália, com as restrições às passagens fronteiriças, no caso do norte de Itália com França, também no caso da Itália com a Eslovénia, confesso que estou a ver com alguma dificuldade este regresso, pelo menos pelas vias normais, deste familiar da Ana Dias de Itália, mas evidentemente desejando que esteja tudo bem com ele e que continue. A Mara pergunta-nos via Instagram como se pode evitar contágio num prédio. Ela diz-se muito preocupada com a higiene das áreas comuns, como escadas, como portas, espaço de recolha de lixo, garagem. Doutora Teresa Leão, são receios, temores, medos válidos ou como se tratam, enfim, de espaços normalmente mais abertos, há menos perigo de contágio? Ou, por exemplo, faz sentido usar um lenço de papel para premer o botão do elevador, para abrir aquela porta da garagem que é comum a todos os residentes no prédio? O que é que acha?
Em termos do espaço em si, ou seja, da existência do vírus no ar, à partida não há grande risco. Nós não sabemos, não temos ainda nenhuma evidência conclusiva que ele fique suspenso no ar tanto tempo que alguém saindo e entrando outra pessoa no mesmo espaço que possa de facto ficar doente. Agora, o risco existente é nas superfícies que são frequentemente tocadas por parte dos residentes nesse prédio. Ou seja, temos os corrimãos das escadas, temos o botão do elevador, temos a porta da garagem mexida com as mãos, ou temos a porta do prédio com a maçaneta. Estas superfícies que são tocadas por várias pessoas devem ser frequentemente higienizadas e até digo mais, desinfetadas. Podem criar, por exemplo, uma escala para que seja desinfetado duas vezes por dia essas superfícies, ou então, sim, poderá ter um bocadinho mais de cuidado e tentar não tocar tanto nestas superfícies.
Oh, Soutora, já agora que conselho dá para a correspondência que continua a chegar às nossas caixas de correio?
Ora bem, não podemos deixar de pagar as contas porque não queremos abrir as cartas, não é? Portanto, temos de
Há sempre,
pagar
em
na
alguns casos, a
correspondência.
opção de via eletrónica, mas
Sim,
sim, há
havendo
muitas que
possibilidade.
continuam a chegar, evidentemente, em formato de papel.
Havendo a possibilidade da via eletrónica, é melhor, claro. No entanto, aquelas que chegam via papel, nós abrimos o invólucro, vemos aquilo que devemos pagar e, entretanto, lavamos as mãos. Ou seja, a chegada à casa, pousa o invólucro, até pode pôr logo na reciclagem e vamos lavar as mãos.
E
É
se eu
muito
tiver
importante.
encomendado, um CD dos Estados Unidos, de Inglaterra ou de Itália?
A probabilidade de vir ainda vírus agarrado a essa superfície é relativamente baixa. No entanto, pode acontecer. Há alguns estudos que começam a apontar algumas horas, até mesmo dias, de estabilidade do vírus em situações de umidade e temperatura ideais. Portanto, não é necessariamente o que nós vamos vendo no manuseamento destas superfícies. No entanto, imagine que chega o seu CD, pega no invólucro que rodeia, coloca logo no lixo, lava as mãos e depois pode ouvir o seu CD. Se quiser ter mais cuidado, há pessoas que querem ter mesmo muito cuidado com isto, pode sempre passar um álcool a 70 graus, ou a 70%, aliás, para limpar esta superfície e fica desinfetada.
Mas
Mas.
para quem gosta de música, a melhor opção é mesmo o Spotify ou um serviço de streaming. É
Ora,
isso que me
ora bem.
está a dizer,
Sim,
justamente.
pelo
Ou a
menos
rádio,
até ao
Zé.
final
Ou a
desta
rádio. O
aqui
rádio,
também.
excelente, excelente. O Renato Duarte veio aqui exatamente no ponto de relembrar-nos que para consumir música temos sempre a rádio. Exatamente, é isso mesmo. Ainda uma pergunta da Helena Correia de Faro, que tem uma dúvida, enfim, semelhante a uma outra que a Teresa Leão já respondeu aqui a semana passada, mas que, enfim, até pode estar desatualizada na memória de muitos dos nossos ouvintes. Uma vez colocada uma embalagem infectada num congelador, quando descongelada o vírus reanima? Os vírus morrem com o frio ou com o gelo? Pergunta a Helena Correia de Faro.
Nós não temos ainda evidência que o vírus seja anulado pela congelação. Portanto, vamos partir do princípio em que pode não ser. O que é que devemos fazer? Tiramos a embalagem do congelador, lavamos as mãos, manipulamos o alimento que precisarmos para cozinhar, cozinhamos bem e depois sim lavamos novas mãos antes de comermos alguma refeição. Portanto, é de novo ter cuidado em lavar as mãos após tocarem embalagens que venham do exterior. Portanto, não podemos considerar que o congelador por agora que mate o vírus, vamos pensar sempre que veio como se fosse uma embalagem da rua.
E depois da intervenção tão oportuna de há pouco, eu não sei se o Renato Duarte tem alguma dúvida, algum
Não tenho para já, até
esclarecimento.
porque a dúvida que eu tinha, José Bastos, já foi esclarecida, porque de facto uma das questões que se coloca, e eu próprio já passei por isso, são as encomendas que nós, as compras que fazemos
Ah,
online.
justamente, claro,
Eu já
claro.
me dei ao trabalho até de compras de supermercado que chegaram aqui a casa, desinfetei um por um todas as embalagens. E enquanto o
Claro.
fazia, de facto, perguntava-me se seria realmente necessário todo esse, se não seria excesso de zelo, mas agora já vi esclarecida aqui essa questão que é muito importante e que muitas pessoas têm colocado também ultimamente.
Teresa Leão, e relativamente a esta questão das temperaturas, frio, gelo, o Zeca Nascimento, pega na questão, aplica ao ambiente. Ele diz que tem algumas perplexidades à volta de que fatores têm influência na propagação do novo coronavírus. Se o vento, se a umidade, se o calor, se o frio inseminam, aliás, influenciam a disseminação do vírus. No fundo, a estação do ano tem alguma influência na Covid-19? E esta perplexidade começou logo no início? Houve mesmo países que nesta altura estão no hemisfério norte a viver o verão, como o Brasil, como parte da América do Sul, que terão de alguma forma subavaliado a questão, introduzindo aqui o fator temperatura, e depois sabemos que o resultado não é exatamente esse. O que é que a doutora Teresa Leão diz sobre esta questão do calor, frio, estações do ano?
Ora, aqui está uma daqueles momentos em que aquilo que nós achávamos, pela nossa evidência anterior de outros coronavírus, até nem se veio necessariamente aplicar no caso da Covid-19. Realmente, nós temos importação de casos e transmissão dentro dos países, em quase todos os países do mundo e mesmo nos vários hemisférios. Mesmo na própria China houve transmissão em várias áreas, com diferentes graus de umidade atmosférica, com diferentes tipos de temperatura. Portanto, neste preciso momento, nós não conseguimos garantir, tal como o Sr. Trump dizia há uns tempos atrás, que lá para a Páscoa que esteja tudo bem. Portanto, à partida, não poderemos contar necessariamente com isso. Temos sim de manter o nosso cuidado de nos isolarmos, de lavarmos as mãos.
Muito bem, é essa a mensagem a reter da doutora Teresa Leão. Amanhã a Teresa Leão estará de volta para responder a mais dúvidas de saúde pública nesta parceria com o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e com a Ordem dos Psicólogos Portugueses. De resto, Renato e ouvintes, partilhem as dúvidas e comentários através do WhatsApp da Renascença, 962-007-500, repito, 962-007-500, e claro, nas caixas de comentário do nosso site ou nas redes sociais. E claro, para vencer a crise do coronavírus é essencial estar informado.